Vamos iniciar o especial participando conosco, pré-candidato ao governo de Santa Catarina, Décio Lima, do PT. Ele já foi vereador de Blumenau, duas vezes prefeito da cidade, além de ter sido eleito 3 vezes deputado federal. Nas eleições de 2008, também disputa, de 2018, né, também disputa o governo do estado. E o nosso contato ao telefone é com o ex-prefeito de Blumenau. Temos o prazer de conversar com o pré-candidato ao governo, Décio Lima. Como vai, Décio? Prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Bom dia, Joel Bernardo. Prazer é todo meu poder interagir com a grande audiência do Comando Marconi nesse programa tão espetacular da Rádio Difusão de Santa Catarina, a partir de Uruçanga. Eu aproveito para te cumprimentar, cumprimentar todos os seus ouvintes, cumprimentar essa equipe maravilhosa composta pelo Edi Carlos de Rezende, pela Luiz Catarina, que fazem com que nós possamos cada dia entender a importância da Rádio Difusão para o povo brasileiro e para o povo de Santa Catarina. Muito bom estar com você, portanto, Joel Bernardo, nessa manhã.
Nós que agradecemos, Décio, a sua participação conosco hoje aqui, falando para o sul do estado. Agora, oficialmente, como pré-candidato a essas eleições de 2022, faltando aí praticamente, vamos arredondar para 6 meses, definição que já aconteceu, é claro, oficialmente agora, com o prazo, mas que já vinha sendo amadurecendo, que já vinha acontecendo, essa caminhada já, na verdade, já iniciou há algum tempo, não, Décio?
Sim, veja, Joel, nós estamos num momento de definição de cenários. No nosso caso, particularmente, nós estamos vivendo um acontecimento que, na nossa avaliação histórica, para aquilo que representamos na política de Santa Catarina, o chamado campo democrático. Você sabe que eu disputei as eleições de 2018, conforme você comunicou aos seus ouvintes, e naquelas eleições eu cheguei a liderar no primeiro turno as pesquisas até 20 dias antes das eleições, quando o presidente Lula foi declarado inelegível. Mas aquele ambiente era completamente adverso a todas as condições que pudessem nos trazer lampejos e sonhos e podermos tocar a vida do povo catarinense como uma efetiva alternativa de poder. Mesmo assim, terminamos as eleições com 13% dos votos no primeiro turno, isolados, sozinhos, sem qualquer política de aliança. O nosso campo, nesse momento, reúne 8 partidos. Esses 8 partidos representam 30% do espaço de rádio e de televisão no processo de disputa desse ano. Representam 30% do resultado das urnas de 2018. E aglutinam, dos 7 que foram candidatos ao governo do estado, 5, contando comigo, estamos juntos, o que representa 70% do resultado das urnas em 2018. De maneira que, como disse, pela primeira vez na história de Santa Catarina, o meu partido, neste período da democracia brasileira, do período pós a ditadura, nesses 42 anos de luta pela democracia, de vida democrática, nós conseguimos realizar aqui uma aliança tão ampla, em razão, evidentemente, da situação política de Santa Catarina, um governador que já foi afastado 2 vezes, com a questão principalmente do ambiente da política nacional, e que nos permitiram, portanto, fazer uma aglutinação na defesa do Estado de Direito, da democracia e de um projeto que possa tocar a vida do povo catarinense, um modelo de governança que possa fazer com que o povo catarinense sinta a presença do Estado na sua vida, na sua cidade e na sua região. Então, esse é o ambiente, Joel Bernardo, que nós nos encontramos, estamos realizando isso com muita paixão, com muita determinação. É um trabalho que comecei logo depois das eleições de 2018, fazendo esta reflexão com os partidos e hoje se aglutinam conosco e nessa construção para podermos dar a nossa contribuição ao povo de Santa Catarina, à democracia e ao povo brasileiro, Joel.
Décio, ainda falando e até fazendo comparativos com 2018, dá para dizer que é um cenário diferente essa eleição desse ano? Nós estamos vendo aí referências em relação à questão nacional, por exemplo, né, com números expressivos, rejeições de um lado, números importantes de outros no que diz respeito ao cenário nacional. Isso tem ligação, de alguma maneira, também reflete, quando se fala em eleição aqui do Estado, para o governo. O cenário desse ano ele é muito diferente em relação a 2018. Que leitura o senhor faz?
Incomparável, Joel. Não podemos comparar as eleições de 2022 com as eleições de 2018, com as eleições municipais de 2020. É visível que o Brasil está polarizado, mas não é uma polarização de esquerda e direita, não é apenas uma polarização de Bolsonaro e Lula, é uma polarização clara entre o autoritarismo e a democracia, entre o amor e o ódio, entre a esperança do nosso povo e a retirada e a continuidade de retirada de direitos da grande maioria do povo brasileiro e dos processos de exclusão. Nesse momento que nós dois estamos dialogando no programa do Comando Marconi, nós já convivemos só em Santa Catarina com 536 mil pessoas na vulnerabilidade alimentar. A situação do Brasil e de Santa Catarina são gravíssimas. O Brasil, que pisava firme para chegar à quinta economia do mundo, iriam ter apenas quatro países com maior potencial econômico. Hoje, o Brasil caminha para pisar a 14ª economia do planeta. Nós estamos vivendo uma realidade inimaginável, principalmente para todas as conquistas que até então o Brasil tinha realizado, de ser um país do pleno emprego, de ser um país com programas extraordinários de retirada dos abusos sociais, de tratamento das feridas humanas que foram sempre historicamente negligenciadas pelos modelos de governança do nosso país. O Brasil, que fez o maior programa habitacional do mundo, Minha Casa Minha Vida, que escancarou as universidades para os filhos dos trabalhadores, dos negros, o Brasil que passou a ser um desenho de país que era olhado pelo mundo todo. Esse país, ele foi derretido nos acontecimentos recentes. Esse país hoje vive uma situação angustiante, que dificilmente irão conseguir vencer essa realidade novamente com a mentira, com os fake news, porque não há como negar o preço da gasolina na bomba. Não há como negar a vida do nosso povo, que cada vez mais deteriorada, não só com a perda do emprego, com o fechamento dos pequenos negócios, mas mesmo aqueles que têm renda sabem o preço de tudo que está na prateleira do supermercado. Então, Joel, esse debate é um debate que nós não vamos poder retirar dessa discussão, mesmo no processo de eleição estadualizada que nós vamos enfrentar. Eu quero perguntar, a grande pergunta que quero fazer, se for o candidato ao governo de Santa Catarina, é se o povo catarinense quer um governador que ficou desse lado, do lado do ódio, do lado da mentira, dos fake news, do lado da retirada de direitos do nosso povo, ou um governador que produza esperança no coração da nossa gente, que esteja do lado da inclusão, esteja do lado de nós fazermos e retomarmos novamente a esperança do nosso povo. Esse debate é inevitável, Joel, nós vamos ter que fazer, porque essas eleições, elas são imprescindíveis para a história do nosso povo, não só de Santa Catarina, mas para o povo brasileiro.
Décio, claro que nós estamos falando ainda de pré-candidatura, evidente, mas é claro que Blumenau, a região, conhece ativamente, o senhor atua com propriedade por ser prefeito da cidade já em algumas oportunidades, mas falando do todo, falando do estado de maneira geral, inclusive trazendo um pouco aqui para o sul do estado, como o senhor vê, nós temos um estado que tem uma geografia maravilhosa, que tem um potencial geográfico, tem um potencial natural importante. Muitos falam, né, que Santa Catarina, em alguns momentos, num cenário até de dificuldade, parece que vive momento à parte pela sua naturalidade, pelo seu potencial econômico, mas nós temos necessidades, temos muita coisa a ser feita ainda. Como é que o senhor analisa hoje o estado, especialmente se é possível relatar ou destacar um pouco também aqui as necessidades do sul do estado, por favor?
Olha, Joel Bernardo, nós fomos criados, eu, você, o Edi Carlos, a Luigi, com a concepção de que Santa Catarina é a Suíça brasileira. E eu acredito que todos nós nos orgulhamos muito. E se nós olharmos o Brasil e mesmo o mundo, Santa Catarina é algo apaixonante. Ninguém tem essa diversidade que nós temos. Uma pluralidade econômica, um processo regionalizado praticamente em 21 regiões do nosso estado, que foram organizadas, inclusive, pela FICAM, pela Federação Catarinense de Municípios. Um estado climaticamente extraordinário, com a presença das quatro estações. Um estado que hoje não tem problemas do ponto de vista de termos aqui contrastes com a realidade que o Brasil historicamente foi vítima, por exemplo, como o latifúndio, nosso amigo estado, do micro e pequeno empreendedor, majoritariamente, somos um estado da agricultura familiar, mas somos um estado que, na verdade, não pode se achar a Suíça brasileira, porque na Suíça não tem uma região como no Planalto Norte, que foi palco da Guerra do Contestado, um dos índices de desenvolvimento humano que se compara ao agreste do Nordeste. Um estado como o nosso, que tem esse potencial, não poderia, nesse momento, estar convivendo com mais de 500 mil de pessoas passando fome naquilo que chamamos de vulnerabilidade alimentar. Um estado como o nosso não pode ter uma região tão importante a partir da nossa Uruçanga, do Criciúma, essa região sul extraordinária que marcou historicamente o nosso desenvolvimento econômico, a chamada produção carbonífera, um estado que se pulverizou, que nessa região fabulosas imigrações foram recepcionadas com os italianos e alemães que desenvolveram um processo produtivo sem igual em qualquer lugar do nosso Brasil. Um estado que tem uma agricultura familiar fortíssima na região sul, principalmente no plantio de arroz, não pode ser viver com o desprezo, a ausência do governo do estado. Me mostre alguma coisa que o governo do estado fez na região sul que pudesse potencializar, por exemplo, a presença marcante do estado na vida das pessoas. É isso que nós queremos interromper, Joel. Nós queremos fazer um governo horizontalizado, participativo, com um governador pisando os problemas do nosso estado, viver os problemas deles e construir com horizontalidade com os prefeitos, com os vereadores, com os empresários, com os trabalhadores do campo e da cidade, um processo para sim tornar Santa Catarina a grande Suíça brasileira. Eu acho que nós estamos muito próximos disso, Joel. O que falta em Santa Catarina é um modelo de governo. Um governo que atenda, por exemplo, a agricultura familiar com programas que possam fazer com que tudo aquilo que é produzido vá direto para o consumo, que ele possa ser industrializado pelos próprios agricultores através de agroindústrias pequenas, que ele possa produzir com segurança. Um estado que dê ao micro e pequeno empreendedor crédito subsidiado. Aliás, esses programas nós criamos no modelo que, quando governei a cidade de Blumenau, que aprendi neste processo de governança, Joel, de que as obras mais importantes são as obras humanas e elas são as mais baratas. Então, tu está em Santa Catarina, precisa interagir consigo mesmo, para que nós possamos dar esse passo significativo de sermos a Suíça brasileira. E é com este propósito que nós construímos essa aglutinação dos partidos para que nós possamos apresentar um programa para Santa Catarina que toque todas as regiões do Estado, que tenha um diagnóstico correto dos problemas e a certeza das soluções de graves problemas que nós temos ainda na infraestrutura, na logística, na indução do desenvolvimento econômico. E eu acredito que Santa Catarina terá nessas eleições uma grande oportunidade de ter um modelo de governança historicamente diferenciado de tudo que ocorreu.
Muito bem. Décio, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Décio Lima é pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina nas eleições 2022 pelo PT. E, evidentemente, vamos conversar mais também ao longo desse tempo até a oficialização das eleições. Muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio Marconi aqui no sul do estado. Um bom dia e uma boa semana.
Eu que agradeço, Joel Bernardo, agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam. Quero deixar aqui um abraço para o nosso querido amigo Cuica, da nossa Uruçanga, que foi nosso já vice-prefeito. Deixar um abraço a todo esse povo maravilhoso, orgulho de nós, os catarinenses. Muito obrigado, um abraço ao Edi e a Luigi, que acompanham aí no espetáculo da Rádio Difusão do Comando Marconi. Obrigado.